Senhoras e senhores deputados, temos quórum deliberativo, podemos começar a nossa reunião. Ponto número 1, discussão e votação da ata 23, ata que foi relativamente à reunião ocorrida no dia 18 de fevereiro, ata que foi distribuída às senhoras e senhores deputados. Pergunto sobre a mesma algum pedido de palavra, não havendo, coloco à votação. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovada a ata 23. Sr. Deputado Paulo Moacho, não vem? Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, como uma... Bom, alteramos a ordem de trabalhos. Pronto. Alteramos a sequência, que estou a dizer, o ponto número 2 pressupõe a presença do Sr. Deputado Paulo Moacho ou da Sra. Deputada Patrícia Gonçalves. E, portanto, passamos ao ponto número 3, que se prende apenas com uma informação, porquanto todas estas iniciativas se encontram agendadas já para a reunião, para a sessão plenária de sexta-feira, o que inviabiliza nos tempos regimentais a elaboração de nota técnica e, portanto, fica a informação de que o projeto de lei 427 do PAN, que cria o programa Alta Digna e estabelece respostas integradas para a situação e tratamento social. O projeto de lei 428, também do PAN, que reforça os direitos dos jovens na transição de serviços pediátricos para os serviços para os adultos quando prefazem 18 anos de idade, alterando a Lei de Bases dos Cuidados Paliativos e a Lei 15 de 2014, bem como o projeto 429, também do PAN, que prevê a falta justificada sem perda de remuneração no dia da dádiva de sangue, alterando o Estatuto do Doador de Sangue e o Código de Trabalho, ou o projeto de lei 430-17 do PCP, direito à dispensa ao trabalho no dia da dádiva de sangue, alterando o Estatuto do Doador de Sangue, e o projeto de lei do LIVRE 431, que garante que são remuneradas as faltas justificadas para assistência a familiares em cuidados paliativos. Todos estes diplomas baixaram e serão discutidos na sessão plenária do dia 26. Não, 26, sexta-feira. 26, sexta-feira. O ponto número 4 trata-se da ratificação da votação indiciária ocorrida em grupo de trabalho do projeto de resolução 131, 16ª legislatura, primeira sessão. Não. 16ª ou 17ª? 17ª, peço. Há um erro na ordem de trabalhos, portanto, como é óbvio, estamos na 17ª legislatura. O projeto de resolução 131, 17ª legislatura, primeira sessão legislativa, do Chega, promove a otimização do serviço prestado pelos enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica no Serviço Nacional de Saúde, nos termos do regimento e do nosso regulamento. Nos termos do regimento, é o artigo 33A do regimento, determina que os grupos de trabalho têm apenas competência para realizar votações indiciárias, pelo que é necessária a ratificação por parte do plenário da Comissão. Pergunto-se sobre este projeto que foi distribuído, há algum pedido de palavra? Parece-me que não suscita quaisquer dúvidas e, portanto, assim sendo, vamos relativamente à votação indiciária, à sua ratificação. Pergunto quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. Portanto, está ratificada a votação do projeto de resolução e, portanto, seguirá os trâmites que estão previstos. Ponto número 5, fixação da redação final dos textos das seguintes iniciativas. O projeto de resolução 88, 17ª legislatura, primeira sessão legislativa do PAN, pela regulamentação da profissão de psicomotrista, e do projeto de resolução 95 do Chega, pela regulamentação da profissão de psicomotricidade. A única alteração, creio que é uma maiúscula por uma minúscula, no caso, portanto, não me parece que suscite grandes controvérsias políticas, mas não havendo qualquer reparo, pergunto se há qualquer objeção à sugestão de redação final. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado, portanto, está aprovada essa redação final. O projeto de resolução, o mesmo vale para o projeto de resolução 311, 17ª Legislatura de Programação Legislativa, CDS-PP, que recomenda ao Governo que promova a melhoria das condições de vida das pessoas portadoras de deficiência auditiva. Também foi distribuída a sugestão da redação final. Pergunto-se se há alguém que se oponha a essa alteração. Não havendo, pergunto por votos contra, não há. Abstenções, não há. Está também aprovada a redação final relativa ao projeto de resolução 311. Certo. Também reitero com os olhos a vejam, Sr. Deputado, e agora íamos entrar. É verdade, mas. Não, se não estivesse, seria. Senhora Deputada Joana Cordeiro, estávamos precisamente a entrar no ponto número 6, discussão e votação do requerimento da Iniciativa Liberal para a audição de Sandra Paula Nunes Cavaca Saraiva de Almeida, designada para o cargo de Presidente do Conselho de Administração do LS Amadora Sintra, EPE, e, portanto, dava-lhe a
Obrigada.
Palavra.
Obrigada, Senhor Presidente. Bom dia e peço desculpa pelo meu atraso, mas isto estava... Impossível. Não perdendo muito tempo com a apresentação do requerimento, no fundo este requerimento enquadra-se também num conjunto de requerimentos que nós fizemos noutras comissões, porque houve um conjunto de nomeações que foram feitas para diversos cargos e que nós consideramos que é importante o Parlamento perceber qual é a visão destas pessoas para os cargos que vão desempenhar e porquê. Nós sabemos que o LS Amadora Sintra é uma das mais difíceis de gerir no país pela elevada pressão assistencial que tem e que tem assistido a trocas de conselhos de administração nos últimos anos muito frequentes, que fazem com que o hospital não consiga dar nem sempre a resposta adequada e, portanto, são sistematicamente muitos problemas que acontecem e, portanto, achamos importante, desde logo, perceber o que é que as novas equipas, qual é a visão das novas equipas, porque, de facto, temos ali muitos problemas e é importante que o Parlamento, na sua missão de escrutínio e tentar perceber se vamos conseguir responder às pessoas lá fora, de uma forma correta, acho que é importante nós ouvirmos as pessoas que vão desempenhar cargos e é nesse sentido que vem este requerimento. Obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Está então apresentado o requerimento que já havia sido distribuído às Senhoras e Senhores Deputados. Pergunto sobre o mesmo algum pedido de palavra. Sr. Deputado Miguel Guimarães, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para anunciar que nos vamos abster nesta proposta, não votaremos contra porque faz parte da tradição do PSD, portanto, se algum partido político quer ouvir, seja quem for, ouvirá, mas não nos parece propriamente adequado que cada pessoa que seja nomeada, seja para um hospital, para um centro de saúde, para o governo, imaginemos, em último caso, venha aqui à Comissão de Saúde só para explicar aquilo que vai fazer, mas não posso deixar de o fazer e ficar registado. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Susana Correia, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tendo em conta o conteúdo do requerimento aqui apresentado pela IEL e a forma até como a Sra. Deputada Joana o apresentou, eu acho que, tendo em conta esta pretensão, não teríamos que chamar apenas uma nomeação de um Presidente do Conselho de Administração, teríamos que chamar todos os outros que foram nomeados nos últimos tempos. Ainda assim, eu penso que chamaríamos quem nomeia, e não quem é nomeado, se dúvidas houver. Ontem tivemos cá a Ministra da Saúde na audição regimental e fizemos exatamente a pergunta dos critérios e das regras de quem nomeia. Efetivamente, não tendo ficado satisfeitos com a resposta de quem nomeia, neste caso, Ministra da Saúde e Direção Executiva, era esses que devíamos chamar cá em primeira mão. Portanto, não conseguimos acompanhar o requerimento da forma como ele se apresenta nestes termos e, portanto, votaremos contra. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra agora, Sra. Deputada Patrícia Nascimento.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação ao requerimento que a Iniciativa Liberal nos traz aqui, isto vai de encontro realmente à nossa posição partidária, em que isto é mais um cargo para os amigos, porque aqui a doutora Sandra Paula sabemos que estava na SPMS, portanto não conseguimos realmente perceber quais são aqui os critérios para ser nomeada para uma OLS que tantos problemas têm trazido ao país a nível de gestão, portanto, realmente seria necessário aqui alguém com umas competências a nível de gestão hospitalar diferenciadas. Concordo com o ponto de vista que acho que há outros conselhos de administração recentemente nomeados que se calhar também deveriam ser chamados porque também trazem aqui algumas dúvidas, nomeadamente a OLS de São José, que vem da OLS de Santa Maria da Feira, não é esta a designação, mas que vem do Conselho de Administração de Santa Maria da Feira para a OLS São José e, portanto, não conseguimos aqui perceber. Mas, de qualquer forma, iremos acompanhar este requerimento na medida em que precisamos de perceber quais são aqui as vantagens desta nomeação. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Penso que foi clara não só a apresentação como as posições dos diversos grupos parlamentares. Não sei se mais alguém pretendo usar a palavra. Não sendo o caso, vou então colocar à votação. Senhoras e senhores deputados, pedi a vossa atenção. Vamos então votar o requerimento da Iniciativa Liberal para a audição da senhora Sandra Paula Nunes Cavaca Sarava da Almeida, designada para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da OLS Amadora Sintra PE. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O PSD. Os demais votam a favor, portanto está aprovado o requerimento. O ponto número 7 trata-se também de um requerimento da Iniciativa Liberal, desta feita para solicitação à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, do envio do relatório referente à gestão da OLS Santo António no Porto. Senhora Deputada, Joana Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Bem, este acho que não é preciso grandes explicações, de facto. Mas isto, só uma nota, uma nota que enquadra este requerimento. De facto, sistematicamente nós ouvimos, há várias inspeções da IGAS e eu acho que de alguma forma, eu não sei se isto é possível ou não, mas aqui é uma sugestão, e tentar perceber como é que isto funciona, é porque sistematicamente, cada vez que a IGAS faz inspeções, nós, para ter acesso a elas, temos que as pedir sistematicamente. Ou seja, eu não sei se podia haver aqui outra forma, ou se houve no passado algum tipo de ligação, não faço ideia, entre... Ou seja, cada vez que existirem estes processos de inspeções que dizem respeito a temas da Comissão de Saúde, não deveria ser preciso nós estarmos sempre a fazer um requerimento para pedir este relatório. Não sei se há outra forma da Comissão de Saúde poder deliberar depois para não ser sempre preciso estar a escrever um requerimento para que nos sejam enviados documentos, quer dizer, isto devia fazer parte do processo. Mas pronto, neste caso é este relatório relativamente à OLS de Santo António. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sem prejuízo de dar a palavra a quem a solicitar, eu não posso deixar já de adiantar algo relativamente à interpelação da Sra. Deputada. Há duas vias para a Comissão de Saúde ter acesso a documentos. Uma é pedi-los, outra é colocar na lei que eles devem ser enviados ao Parlamento e, obviamente, à Comissão Parlamentar competente. Portanto, não há outra via. Exatamente. Portanto, se alguém tinha alguma falha relativamente a iniciativas a tomar, fica a sugestão de fazer incluir entre os destinatários, porque se não houver, obviamente, norma de suporte, o critério será sempre discricionário, enviar-se-á se quiser, se não se quiser, não se enviará, e depois não ultrapassaremos esta questão da solicitação a posteriori. Bom, mas como referiu logo no início, o requerimento é apodíctico, de facto está autoexplicativo, não carece de grandes explicações, não tenho nenhum registro de pedido de palavra, pelo que submeto o requerimento à votação. Ponto número 7, requerimento apresentado para solicitação à IGAS do relatório referente à gestão da OLS Santo António. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade. Tendo, entretanto, a senhora deputada Patrícia Gonçalves chegado a... peço, senhora deputada Patrícia Nascimento.
Obrigada, senhor Presidente. Era só questionar, e isto talvez uma pergunta de caloira, não há a nível de regulamentos internos da Assembleia da República que possa ir de encontro a estes pedidos automáticos da IGAS, em vez de se estar a fazer um projeto de lei, ser alguma coisa da Assembleia da República?
Regulamentos... Obrigada. Os regulamentos da Assembleia são regulamentos internos, portanto, tratando-se de uma entidade externa, é evidente que, por exemplo, o regulamento da Assembleia, do ponto de vista jurídico, é discutível, terá ela própria alguma eficácia, e daí a publicação nos termos em que é necessário fazer. Mas toda a tramitação da documentação afeta a vida interna da Assembleia, portanto, terá que se fazer ou uma resolução para que o Governo, mas como sabe, resoluções, acatará ou não, porque o Governo passa a incluir determinada entidade entre os destinatários da tramitação de determinado documento, ou então, com norma impositiva, e que entre os destinatários, A, B, C, D e a Assembleia. Pronto. E assim, tendo esclarecido, Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, para a apresentação do relatório relativo ao projeto de lei 395, 17ª legislatura, primeira legislativa, do Bloco de Esquerda, que altera o Estatuto da Dor de Sangue e o Código de Trabalho, conferindo o direito de dispensa ao trabalho no dia da dádiva, sem perda de retribuição. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento e a todas as senhoras deputadas e os senhores deputados presentes. Apresento aqui, em nome do Sr. Deputado Paulo Moacho, o relatório relativo ao projeto de lei nº 395-17, primeira da iniciativa do deputado único representante do Bloco de Esquerda, que altera o Estatuto da Dor de Sangue e o Código de Trabalho, conferindo o direito de dispensa do trabalho no dia da dádiva, sem perda de retribuição ou de outros direitos. A iniciativa foi apresentada em 27 de janeiro de 2026, tendo sido admitida em 3 de fevereiro e baixando na generalidade à Comissão de Saúde, com conexão à Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, para a apreciação e elaboração do respectivo relatório. O projeto de lei aqui referido prevê que a dádiva de sangue confira direito a faltar ao trabalho, à formação... Bem, isso vai ser difícil. O projeto de lei aqui referido prevê que a dádiva de sangue confira direito a faltar ao trabalho, à formação ou a programas ocupacionais durante todo o dia em que é efetuada, sem perda, sem qualquer perda de retribuição ou de outros direitos. Esta alteração é justificada pela quebra continuada do número de dadores e de dádivas e pelo facto do regime atual apenas garantir a ausência pelo tempo estritamente necessário à colheita, não contemplando o repouso após a dádiva, nem estando esse direito expressamente previsto no Código de Trabalho, o que é entendido como um obstáculo prático à doação de sangue que importa remover. A proposta foi sujeita à consulta pública entre os dias 4 e 18 de fevereiro, não tendo sido recebidos contributos nem pareceres externos. Da análise jurídica efetuada, resulta que a iniciativa cumpre os requisitos constitucionais, regimentais e formais aplicáveis, não suscitando questões de conformidade do ponto de vista jurídico. Enquanto deputado relator, o senhor deputado Paulo Moacho exime-se de expressar posição política sobre a iniciativa, nos termos previstos no regimento, reservando o respectivo posicionamento do Grupo Parlamentar do LIVRE para o debate em plenário. Do ponto de vista formal e jurídico, a Comissão de Saúde entende que o projeto de lei 395 reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua apreciação. E é isto. Encontrando-se em condições de ser discutido e votado na generalidade pelo plenário da Assembleia da República. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está então apresentado o relatório. Pergunto sobre o mesmo algum pedido de palavra. Não havendo, coloco à votação. Pergunto quem vota contra. Ninguém. Quem se abstém? Ninguém. Está aprovado por unanimidade. Agradeço à Sra. Deputada Patrícia Gonçalves a apresentação e ao Sr. Deputado Paulo Moacho a elaboração. Muito obrigado. Ponto número 8, discussão e eventual votação, portanto, colocar-se a possibilidade de haver ou não propostas alternativas ou quaisquer diligências que seja por bem adotar, do projeto de voto 380, apresentado pelo PS e PCP, de congratulação ao professor Dr. João Golão, antigo presidente do Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências, ICAD, em reconhecimento do seu percurso profissional excepcional e do contributo ímpar que prestou a Portugal na área da saúde pública, das políticas sobre drogas e comportamentos aditivos. Pergunto, Sra. Deputada Susana Correia, eventualmente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O projeto de voto foi distribuído, é de conhecimento de todos. Muito recentemente tivemos também aqui, no âmbito da Comissão de Saúde, a apresentação do relatório relativo aos comportamentos aditivos e dependências. Também tivemos a oportunidade de apresentar este nosso agradecimento ao professor João Golão e à sua equipa por os anos que esteve nesta temática e a forma como desenvolveu o seu trabalho. Figura disso são os resultados que o nosso país tem alcançado nesta temática e, portanto, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, este voto representa, de certa forma, a nossa gratidão e agradecimento pelos serviços prestados. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Maria Oliveira da
Silva. Sr. Presidente, só para dizer que ontem, durante a audição, o LIVRE solicitou a possibilidade de também se associar a este voto. Perguntámos ao PCP que disse que sim, mas eu não sei se entretanto aconteceu alguma coisa, mas queria ainda assim sinalizar aqui, como foi tudo durante a audição, não sei como é que a coisa se fechou. Mas não queria, tendo sido perguntada, não dizer, embora não esteja aqui o livro presente.
Certo. Eu perguntava se o propósito dos proponentes era fazer com que este voto fosse um voto da Comissão. Portanto, nesse pressuposto, ser o LIVRE ou outro é irrelevante na exata medida em que é resultado...
Só que o PSD está totalmente...
Exatamente, portanto, era nesse pressuposto e, portanto, para poder ser enviado a plenário como um voto aprovado pela Comissão, mas, portanto, isso é uma questão que eu colocarei em resultado da votação do mesmo. Relativamente à discussão, portanto, não há propostas de alteração, certo. Assim sendo... Podemos votar? Sim, ok. Portanto, se houver alguma factualidade... Consideramos isso em redação final, obviamente. Será correto? Exato. Isso. Penso que isso é... Transforma-se... É uma questão de redação. Ou fica abreviado por extenso. Bom, então, senhoras e senhores deputados, foi apresentado o projeto de voto com o propósito de o mesmo ser, em resultado da votação, convelado em proposta de voto da Comissão de Saúde. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado, então, por unanimidade e, portanto, a Comissão de Saúde aprovou um voto de congratulação ao professor Dr. João Golão e, portanto, será o voto apresentado pela Comissão de Saúde. Outros assuntos? Não tenho outro assunto. Se ninguém tiver também outro assunto, para compensar as 9 horas em que estivemos ontem reunidos, hoje, somando esta à de ontem, a coisa já fica mais equilibrada. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado.